Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Capítulo de número 3. Temos já olhado nesses dias sobre o discipulado, temos pensado e feito algumas aplicações para com as nossas vidas, temos já pensado sobre consagração, a disposição nossa, entendendo o que o Senhor fez por nós, entendendo e compreendendo claramente aquilo que é o propósito dele para com as nossas vidas. E diante disso, temos um desafio, uma atitude de realmente nos separarmos para ele, como também já temos ouvido nessa manhã. Eu falei capítulo 3, mas é capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, desculpem. Vamos ler a partir do verso de número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, mas sim para a santificação. Destarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ainda vamos ler também Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Em carta que Paulo escreveu, vamos considerar o verso de número 3. Mas a impudicícia, que é o mesmo que prostituição, e toda sorte de impurezas, cobiça ou avareza, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos porque tu, Senhor, não tem desistido de nós. Nós te louvamos porque tu és Deus poderoso, misericordioso. Tu, Senhor, tens salvo nossas almas da perdição eterna e tem nos incluído no teu propósito eterno e tem, Senhor, ainda nos dado um serviço, uma ocupação, nos tem convocado para sermos participantes das tuas promessas em teu Filho. E nós nos maravilhamos por isso. E, Senhor, tua palavra tem falado conosco nesses dias. E nosso desejo é que o Senhor continue falando, que tu não desista de nós, que possamos chegar ao fim de nós mesmos. Senhor, que mais uma vez o Senhor venha a nos quebrar diante de ti. Quebrante-nos, revele o nosso interior, para que, Senhor, nós possamos nos consagrarmos a Ti de verdade, em sinceridade, e assim sejamos aptos para o Teu serviço. É o que nós Te pedimos enquanto olhamos para a Tua Palavra, orando no nome precioso e bendito do Senhor Jesus. Amém. Eu estava lendo recente uma pesquisa feita no Brasil de um instituto, e esse instituto fez uma pesquisa sobre o comportamento do brasileiro, das pessoas, e essas pessoas foram colocadas em várias situações, e as situações que elas foram questionadas eram situações que elas levariam vantagens, pequenas ou grandes, sobre qual seria o comportamento delas em relação a essas coisas. Foram feitas 12 perguntas, e cada uma dessas perguntas destacava um aspecto de vantagem. Quando você recebe um troco errado a mais, sonegação de imposto, estacionamento em vagas de deficientes, avanço de sinal, excesso de velocidades, coisas assim. E essa mesma pesquisa também foi feita em países da Europa, anteriormente. E em tese, eles chegaram a uma conclusão, que os brasileiros, eles são mais honestos do que os europeus em relação a essas perguntas. É estranho, né? É muito estranho. Porém, quando nós olhamos para a nossa realidade aqui no nosso país, e a irmã já fez assim para mim ali, quando nós olhamos para a realidade no nosso país, e as últimas descobertas, né, levantadas aí, que têm assustado o mundo, podemos dizer assim, pela artimanha, pela grandeza das coisas erradas que estavam escondidas, nós só podemos concluir uma coisa, que as respostas dos entrevistados aqui no nosso país, elas não foram verdadeiras. Então nós tiramos uma outra conclusão, que além de desonestos, nossa cultura também é mentirosa. E isso é muito triste de reconhecer. Mas nós precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que lidar com essas coisas tem sido um desafio para nós. Ao nosso redor, é comum a nossa cultura querer tirar vantagens. É comum para nós facilitarmos as coisas, e isso vai fazendo parte das nossas vidas, e isso vai entrando dentro de nós, até que realmente passe a fazer parte de nós, da nossa cultura. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que essas coisas, elas não são dignas de nós, elas precisam ser eliminadas das nossas vidas. E quando olhamos para a realidade dos nossos relacionamentos dentro do contexto de igreja, então nós vivemos o que alguns irmãos gostam de chamar de crise de identidade. E vivemos isso, sem dúvida alguma. Mas eu quero também pensar hoje numa crise que também se manifesta junto a essa. Uma crise de falta de temor. Falta de temor a Deus. E se nós conhecemos que a nossa cultura, ela é misturada, é uma cultura onde somos constantemente confrontados com a questão de levar vantagens, então mais do que nunca nós precisamos examinar nossos corações em relação à palavra do Senhor. Porque o evangelho que tem sido pregado e evidenciado nos nossos dias, como nós aprendemos há pouco, a fé que tem sido evidenciada por obras não é superior à fé de demônios. E uma fé de demônios não pode não pode salvar. E nós somos confrontados e desafiados a sermos sinceros todos os dias. E dentro da igreja, irmãos, nós precisamos entender que a santidade é devida à casa de Deus. E eu quero pensar hoje, nessa manhã, especificamente, acerca disso, daquilo que está dentro do nosso íntimo. Já propomos aqui, no primeiro dia que falamos sobre a necessidade de expormos aquilo que realmente nós somos, de não ficarmos iludindo os outros, de não ficarmos enganando os outros com uma postura que nós não temos, mas de permitir que o Senhor realmente nos revele em relação a isso. Então eu vou fazer algumas perguntas que nós pensemos nela nos nossos corações, em relação ao padrão do Senhor. Existe algum sinal de impureza nas nossas vidas? Em relação ao padrão que o Senhor estabeleceu para nós, há impureza? Normalmente nós atribuímos essa pergunta ou esses pensamentos a homens, aos jovens, aos adolescentes. Hoje, necessário aplicá-lo às nossas crianças, muitas vezes estão expostas por pais desajuizados, permitam-me usar essa expressão, que lhe entregam aparelhos que podem facilitar o acesso à impureza e que não supervisionam, permitem que eles simplesmente façam aquilo que querem e eles se escondem nos banheiros e eles se escondem em vários ambientes, eles podem levar para onde quiserem e lá podem descobrir a impureza. Crianças, adolescentes, homens casados, todos nós não estamos livres disso. Homens e mulheres temos sido confrontados com essa situação. Então já não é mais um problema de uma única classe. Mas como eu disse, a nossa cultura, ela tende a esconder essas coisas. A nossa cultura tende a ocultar essas coisas. Nós tendemos a fingir que não fazemos isso. E a nossa geração tem sido bombardeada dessas coisas. Em todos os lugares, aonde vamos, nos pensamentos, nas escolas, faculdades, todos os ambientes, nós somos confrontados com isso. É uma batalha diária. E nós não podemos fazer concessão em nenhum momento, porque senão nós vamos ser levados a desonrar o Senhor através de nossos corpos. Irmãos, às vezes as situações, elas evidenciam o nosso estado moral, e nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes conversas paralelas, até entre salvos, frases de duplo sentido, piadinhas imorais, são levantadas, e sorrisos são dados como se essas coisas fossem normais. E quando somos confrontados com isso, como que nós agimos? Achamos engraçado quando a imoralidade é colocada através de frases combinadas ou de duplo sentido? Aprovamos esses comportamentos? Pode uma mente cristã salva uma mente de Cristo, conforme Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Pode uma mente de Cristo desfrutar dessas coisas? Pode um discípulo ser preparado a servir ao Senhor desfrutando dessas coisas? E nossos olhos? Como estão os nossos olhos? São ávidos caçadores, de maneira proposital, se detendo nas coisas que não são convenientes? Alguns são mais discretos, mas não menos imorais. Ocupam suas mentes e olhos com pornografia na internet. E nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e uma palavrinha se destaca: lascívia, obsessão sexual, distorcida, desejos ilícitos. E o que é muito grave, que na nossa cultura isso está ficando tão intrínseco, tão comum. Isso tem sido algo tido por normal, mas não é normal. Normal seria vindo de normas, e nós não temos normas para isso. Tem sido algo comum esse tipo de prática na nossa cultura. 6 em cada 10 homens têm problemas com a imoralidade. Isso é muito sério. É um número absurdo para um país que tem acesso à palavra de Deus como nós temos. Mais de 60% dos homens têm problemas com pornografia, com imoralidade. E esse acesso hoje ele está a todos. E como nós precisamos entender que isto é um problema. E as pessoas têm dito assim: mas que mal há nisso? Todo mundo vê, todo mundo assiste, isso aparece no intervalo dos programas, isso aparece em novelas que nós e que nossos irmãos e irmãs insistem em continuar a ver, como se fosse algo que edifica. Sabe qual o problema disso? É que o Senhor, na sua palavra, Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse é o problema de pornografia, de imoralidade. De fato, nós cremos nisso, irmãos. Nós, de fato, entendemos a gravidade disso. Quem pode se atrever a dizer que, ou pensar que sem santidade verá o Senhor? Ele nos ensina sede santos e ele estabelece o padrão como eu sou o santo. Esse é o padrão, padrão mínimo. Nós falamos que estamos de fato numa crise de falta de temor ao Senhor. Porque é o temor do Senhor que nos afasta do mal. O Senhor Deus nos diz, na sua palavra em Malaquias, capítulo 1, verso 6, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Deus, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Davi, no Salmo de número 119, verso 120, ele nos ensina o que é temor a Deus. E ele diz: arrepia-se-me a minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Irmãos, quisera que nós, ao pensarmos nisso, tivéssemos nossos íntimos abalados. Arrepia-se-me a minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Paulo nos ensina a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. O escritor aos Hebreus nos ensina a servirmos ao Senhor com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. E nós vimos isso ontem na vida de Arão e seus filhos. A falta de temor, irmãos, ela tem levado muitos dos nossos jovens, muitos de nossos adolescentes, muitas de nossas crianças, muitos de nossos irmãos mais velhos, casados e solteiros, a se exporem ao mundo, a flertarem com o mundo. Qual o problema disso? É só uma olhadela, alguém pode dizer. O problema é que quando nós nos expomos, evidenciamos que há um problema no nosso coração. É como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu não estou satisfeito com o Senhor. O Senhor não é tudo para mim. O Senhor não me completa. Eu preciso de algo que o mundo tem. Eu preciso deste acessório aqui. E insistimos em conduzir a nossa vida com Ele. E a nossa vida cristã, ela não pode caminhar com essas coisas. Ser um salvo é viver alheio a essas coisas. Não podemos dizer: olha, Senhor, eu preciso de algo que o mundo tem, eu dependo disso, eu não consigo me libertar disso. Não, não podemos dizer isso. Ser um salvo é ser imerso em Cristo, debaixo do governo de Deus, tendo a sua vida conforme o caráter dele, tendo o seu caráter construído em nós. Nós somos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, então nós morremos com ele. Fomos libertos do império das trevas, do poder da escravidão. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses capítulo 1, verso 13, e precisamos tomar posse dessas coisas. Precisamos tocar estas verdades muito mais do que conhecê-las intelectualmente. Nós precisamos olhar para dentro de nós e tremermos quando olharmos para o Senhor. Porque a nossa natureza, ela é atrevida. Ela provoca batalhas, confrontos, e nós não podemos fazer concessão em nenhum momento. As coisas espirituais, elas vão sempre estarem em guerra contra as coisas naturais que estão dentro de nós. E nós temos poder do Senhor para enfrentá-las, para subjugá-las. Hebreus capítulo 12, verso 16 nos diz: ninguém, seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Eu creio que todos se lembram de quem foi Esaú. Um dos filhos de Isaac, neto de Abraão, apesar de ter convivido com a fé viva do seu pai, e ter ouvido a fé viva do seu avô, a palavra de Deus nos diz que esse homem era impuro, profano. Hebreus nos classifica ele como impuro, profano, aquele que vendeu. A palavra impuro aqui é pornos, de onde vem a palavra pornografia. Essa palavra, ela descreve pessoas que têm atos imorais. Esaú, portanto, era uma pessoa que tinha atos imorais. Um caráter imoral. A palavra profano fala daquele que deturpa a santidade ou as coisas sagradas. A expressão vendeu, ela sugere alguém que despreza aquilo que é sagrado e a substitui por coisas sem nenhum valor, como ele fez com a primogenitura. Quando a trocou, vendeu por um prato de lentilhas. Um homem imoral, um homem que deturpa a santidade de Deus na sua vida, um homem que despreza as coisas sagradas e estabelece aquelas que não são. Nosso irmão falou há pouco: não pode ser uma fé para a salvação aqueles que têm essas atitudes. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, para que nem em um momento, um pequeno momento de nossas vidas, nós possamos deixar que nossos comportamentos se assemelhem a isso, que nosso caráter permaneça ou se assemelhe a um caráter tão imoral quanto esse. Não há nada de inocente nessas coisas. Não há nada de inocente em desprezar as coisas sagradas e substituí-las por coisas imorais. Uma característica marcante na vida daqueles que andam segundo a natureza terrena é desprezar, depreciar as coisas sagradas. Depreciar as coisas do Senhor. E às vezes, quando tocamos nesse assunto, há risos de forma levianos, como se fosse normal, e nós trememos quando vemos essas coisas. Porque o Senhor está colocando um padrão que precisa ser alcançado por nós. É o padrão mínimo para a revelação contínua dEle dentro de nós. Para que nós possamos entrar na sua presença e desfrutarmos de coisas tão preciosas. Por isso não temos poder nas nossas vidas. Porque muitas vezes a impureza ela é tolerada. E coisas sagradas são desprezadas para que elas persistam nas nossas vidas, contaminando, desprezando, defraudando, depreciando a pessoa e a obra do Senhor em nós. Não podemos substituir uma vida na presença do Senhor por coisas carnais. Em Romanos capítulo 8, Paulo fala de um andar no Espírito. E ele confronta isso com um andar segundo a natureza carnal, terrena. É fato que, após a nossa conversão, e nós falamos de consagração, ou seja, ao descobrir que temos uma natureza que se inclina para as coisas imorais, para as coisas desta vida, então nós nos consagramos. Nós nos colocamos de modo que o Senhor, pela vida dEle dentro de nós, possa nos dar condições de vencer essa natureza pela cruz. E diariamente vamos até a cruz. E levamos até lá as coisas que têm nos incomodado. As coisas em nós que precisam de passar por ela, que precisam de morrer ali. Para que nós possamos ser introduzidos na bendita presença diária do Senhor, imergidos nele, preenchidos dele, cheios dele. Não pode haver a mínima concessão, jovem, não pode haver a mínima concessão. A mínima concessão, talvez uma roupa que vai provocar algo, não pode haver a mínima concessão. Talvez um sentimento pequeno, não pode haver a mínima concessão, tem que ser arrancado, tem que ser tirado fora. Às vezes, irmãos mais experientes se esquecem disso e fazem concessão. E os maiores escândalos no meio do povo de Deus não são dos nossos jovens, são dos irmãos mais velhos, são de homens casados, são de servos que um dia fizeram algo no poder do Senhor, mas que com o tempo começaram a fazer concessão. A carne, ela não precisa de muito. A nossa natureza não precisa de muito. Ela precisa de uma mínima concessão. Se você estudar Amaleque nas Escrituras, em Deuteronômio capítulo 25, você vai ver que Amaleque é a figura da carne. E ela está nas Escrituras presentes. Deus a combateu de uma maneira feroz, veemente, querendo extinguir aquele povo, mas eles não foram extintos, sempre se manifestavam. E quando você observa por que Deus tinha essa postura em relação àquele povo, você vai perceber que eles atacavam Israel sempre através dos mais fracos, aqueles que ficavam para trás. aqueles que estavam despercebidos, aqueles que não andavam atentos eram os alvos. Então a carne, ela faz o mesmo conosco em todo o tempo. Quando nós estamos fracos, quando nós agimos como fracos, quando nós nos deixamos ficar fracos, porque às vezes nós culpamos tanta gente e tantas coisas porque somos fracos. Mas a verdade é que ninguém tem o direito de ser fraco. Nós temos acesso ao trono da graça individualmente. Então, irmãos, nós não temos o direito de sermos fracos e culparmos os outros. Nós podemos e precisamos nos consagrar ao Senhor. Isso é individual. E consagrar a nossa família, então vai ser coletivo. E consagrarmos a igreja do Senhor, onde nós reunimos, então vai ser coletivo. E juntos nós vamos vencer essas coisas. Mas nós precisamos ser honestos e sinceros com a nossa natureza. Quantos irmãos amados foram destruídos pelo poder da carne? E nós podemos sentar ali fora e não podemos deixar de chorar quando nós lembrarmos e citarmos alguns nomes de homens que a natureza derrubou. Fizeram concessões. Eram tão fortes, fizeram concessões. Eram tão dedicados, fizeram concessões. Uma única concessão. Eram pais exemplares, fizeram uma concessão. Eram filhos promissores, fizeram uma concessão. Uma mínima concessão. E foram destruídos. Foram destruídos. Sua vida foi destruída. Seu testemunho destruído. E não conseguiram se levantar mais. Estão derrotados. E nós choramos. Porque essa é uma derrota, irmãos, de todos nós. Nossa vida, há áreas que têm deficiência, e Deus está nos mostrando hoje algo tão sério. Desculpa. E ainda assim, muitos se aventuram no mundo, como Diná fez. Muitos enamoram o mundo, se colocam em uma posição perigosa, expõem o seu coração insatisfeito com o Senhor. Mas se Deus não nos satisfaz aqui, como passaremos ou estaremos com Ele na eternidade? Como ficaremos na glória se Ele não nos enche? Se Ele não é o nosso tudo? Se Ele não é o nosso prazer? Como nós estaremos na eternidade com Ele? O Senhor precisa ser o nosso prazer. Ele precisa ser a nossa inspiração. Ele precisa ser a nossa fonte de satisfação. Então, quando surgirem os maus pensamentos, então nós vamos arrancá-los. Então nós vamos rejeitá-los. Eu me lembro de uma frase, acho que li ou ouvi de alguém: deixe um só pensamento em sua mente por um minuto. Ou melhor, acho que eu aumentei, ele disse 30 segundos. E ele assumirá o controle da sua vida. Deixe um só mau pensamento na sua vida, ruim, por 30 segundos. E ele assume o controle. E ele te leva à queda. Por que precisamos combater a impureza, irmãos? Porque mais da metade dos livros do Novo Testamento falam dela. Porque nossos corpos não foram feitos para imoralidade, mas para o Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que cada um saiba possuir o próprio corpo. Precisamos levar isto a sério, se quisermos fugir da imoralidade, da impureza. A primeira batalha, ela é com os olhos. E eu não posso deixar de mencionar a pessoa de Jó. Jó nos disse: fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os colocarei numa virgem? Precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos. Precisamos desviá-los. Precisamos subjugá-los. Você vai ver o que eu quero ver. O primeiro olhar, ele é fatalmente acidental. De repente nós vemos algo, sugere moralidade, sugere algo que deva ser rejeitado. Então nós temos de retirar o segundo olhar, porque este é proposital. Este é o olhar da cobiça, é o olhar da avareza. Esse é o olhar que vai nos provocar euforia, estímulos. E que pode tomar controle das nossas vidas, que podem assumir o controle das nossas vidas. E nós vamos ser tão imorais quanto o mundo lá fora. E nós vamos ser tão imorais como Esaú. Judas, escrevendo o seu livro ou sua carta, ele nos fala daqueles que são imorais. E ele usa uma expressão ali, os sensuais, os que não têm a Deus. O que é sensualidade? A nossa cultura distorce tudo, né? Os sensuais são os que não têm a Deus, irmãos. Não são os que expõem o seu corpo pura e simplesmente, não são aqueles que querem atrair com o culto ao corpo. Os sensuais são os que não têm a Deus. E Judas define dessa maneira. Sensuais são aqueles guiados pelos sentidos. Os sentidos governam. Nós podemos subjugar e levar todos os nossos sentidos cativos a Cristo. Então nós temos que trabalhar o nosso olhar. Evitar aquele olhar proposital nas coisas que vão nos levar à queda. A segunda batalha que nós temos, e essa é muito mais difícil, e talvez seja a que alguns dos nossos jovens estejam combatendo nos nossos dias. Talvez seja a batalha que alguns dos nossos irmãos mais novos estão combatendo nos nossos dias. Que alguns dos nossos irmãos mais velhos, casados e solteiros, estão combatendo nos nossos dias. A batalha com a mente. Esse é um trabalho mais lento. Nós precisamos assumir o controle. Nós precisamos estabelecer princípios. Nós precisamos limpar a nossa mente. Quando nós somos salvos pelo Senhor, nós trazemos características do mundo. E há uma possibilidade de que as inclinações da nossa carne, ela nos leve a sentir saudade dessas coisas. E nós podemos até chegar a usar isso como meio de permitir que a impureza ela permaneça oculta dentro de nós. E que de vez em quando se aflore. E aos poucos ela vai assumindo o controle de nós. E ela vai capturando os nossos pensamentos. E ela vai subjugando nossos pensamentos. E então nós vamos conduzir o nosso corpo para a impureza. Tudo começa aqui. Começa aqui. Vem para aqui. Começa nos olhos, é aceito no coração, é trabalhado aqui dentro e vai provocando dentro de nós uma atitude muitas vezes incontrolável. Então nós precisamos desviar os nossos olhos, fazer uma aliança com eles. Nós precisamos de limpar as nossas mentes, estabelecer a mente do Senhor. Porque nós temos a mente de Cristo. Às vezes, conversando com alguns irmãos mais jovens, cujas vidas foram entregues à impureza durante muitos anos, e eles dizem, é quase irresistível, incontrolável. É uma força que nós não controlamos. E quando percebo, já estou desejando essas coisas. Irmãos, nós temos jovens que passam por lutas diárias assim. O pecado provocou neles uma atitude de vício. E seus corpos se acostumaram com isso. Seus corpos, eles reagem a isso. É muito mais difícil para eles, e às vezes nós não nos apercebemos dessas coisas. Às vezes nós os deixamos lutando sozinhos, expostos. Às vezes nós contribuímos para essa exposição. Às vezes nós não os cercamos. Às vezes nós negligenciamos estes assuntos, nós não os confrontamos. Desde os menores até os maiores, atitudes tão comuns que vão nos mostrando que há algo de errado. Quando o jovem se tranca num quarto e seus pais não têm mais acesso, é só eles, ali é o meu lugar, meu pai não entra a hora que eu quero, minha mãe não entra a hora que eu quero, ninguém põe a mão no meu celular. São sinais de perigo. Por quê? É só meu, é minha intimidade. Quando passam muito tempo sozinhos, quando vão perdendo a apreciação com as coisas do Senhor, e sabe qual é o maior perigo disso? É porque às vezes nós não admitimos que estamos nos afastando do Senhor e nós queremos mostrar que estamos bem. E aí este jovem, essa jovem, este irmão, esta irmã, ele vai se apresentar ao serviço do Senhor de forma mais animada. E ele vai querer orar porque ele quer mostrar que ele ainda tem comunhão com o Senhor. Ele não quer ficar para trás. Ele quer mostrar uma atitude que é totalmente contrária àquilo que ele é. Naquele momento, ele não quer se expor, ele não quer que os outros saibam que ele é imoral, ele não quer que os outros saibam que ele caiu, e ele vai mentir, e ele vai levar até as últimas consequências para não ficar exposto. E a única maneira de quebrar um jovem, um irmão, uma irmã que vive nessa realidade é amando, é estando perto. É mostrando a nossa fraqueza juntos. É mostrando que nós também já caímos. é mostrando que nós também lutamos, é mostrando que nós sabemos perdoar, é mostrando que nós não jogamos ninguém fora, que nós somos diferentes porque nós fomos perdoados, é mostrando para eles que nós os abraçaremos quando isso acontecer, que eles não precisam entregar os seus corpos por medo de confessar os seus pecados e serem abandonados. Alguém disse uma vez que a igreja é a única instituição debaixo da terra que abandona os seus feridos. Será que nós entendemos isso? Será que nós vamos mudar essa história? Nós precisamos mudar isso, socorrer uns aos outros, enquanto há tempo, para não termos uma geração religiosa, para não termos uma geração sem poder e para não vermos as igrejas, locais onde reunimos, a cada dia perdendo mais irmãos e em muitos locais o seu testemunho sendo retirado pelo Senhor. Como é triste pensarmos nessas coisas. Irmãos, que nós possamos assumir isso. Há alguma imoralidade em nossas vidas? Há algum sinal de impureza nas nossas vidas? Então nós precisamos de tratar. Antes de consagrarmos ao Senhor, nós precisamos de estabelecer princípios. Precisamos de confissão, precisamos de perdão, precisamos de olhar uns para os outros e com sinceridade. Eu sei, às vezes, onde nós reunimos, não são todos os irmãos que vão conseguir nos ajudar, infelizmente. É verdade. Eu sei que alguns irmãos vão comentar e não vão saber lidar com essas informações. Eu sei que ao pai e à mãe, muitas vezes, tem tabus tão grandes que nós não conseguimos confessar. Mas eu também sei que nós temos irmãos de confiança. Nós temos irmãos amados, sejam perto de nós, sejam longe de nós, irmãos que nós podemos confiar e confessar e contar o nosso estado. E eles vão nos auxiliar. Que possamos, irmãos, tomarmos posse dessas coisas. Que o Senhor nos conduza nessa manhã a tocarmos a realidade dessas coisas. Que não deixemos que pensamentos ruins continuem controlando nossas vidas. Que nós nos consagremos ao Senhor e que nesse dia, que nesta hora, Ele nos convença dessas coisas para a glória do Seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos tocado verdades nesta manhã, Senhor, que para nós, para nossa natureza, são muito difíceis. Senhor, nós achamos mais fácil confessar a Ti do que confessar aos irmãos. Mas essa, Senhor, é uma evidência de que nós não conhecemos o Senhor. Que nós não estamos arrependidos. Que nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a santidade do Senhor. Por isso nós não temos dificuldade de confessar a Ti. Mas, Senhor, nós queremos um coração diferente. Teu servo Davi no passado orou pedindo a Ti que lhe desse um coração diferente, que desse um espírito reto, que construísse a partir do nada aquilo que não existia dentro dele, um coração puro. E nós suplicamos nesta manhã, Senhor, dê-nos um coração puro. Construa dentro de nós, a partir do nada, porque não existe nada em nós que seja puro, Senhor. Dê-nos um coração puro, para nós podermos compreender as coisas do Senhor. Para que, Senhor, nós possamos arrepiar a nossa pele, a nossa carne quando nos lembrarmos de Ti e da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos por estes jovens, tantos jovens entre nós, que eles possam, Senhor, vencer essa luta diária. Senhor, talvez alguns aqui tenham escondido pecados em suas vidas. Nós te suplicamos, Senhor, que eles possam confessar e deixá-los. Talvez, Senhor, alguns dos nossos irmãos, alguns de nós, temos também, Senhor, permitido pecados em nossas vidas. Que possamos confessar e deixar, Senhor, para que a Tua graça, ela possa nos conduzir ao caminho de restauração. Senhor, nós suplicamos por cada um dos que aqui estão, pelas nossas crianças, Senhor, tão expostas a essas coisas. Que Tu, Senhor, dê a elas um coração também contrito. Pelos nossos irmãos, pelos pais, Senhor, que possam estar atentos as coisas que envolvem o Seu lar, que nós estejamos atentos, Senhor. Que essa tendência de esconder que está na nossa natureza, que essa tendência de mentiras, de levar vantagens, ela seja retirada de nós. Para que o Senhor possa nos usar, Senhor. Nós te pedimos isso, nós te suplicamos isso. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Tu que tens salvado nossa alma, salva-nos da nossa loucura, que possamos, Senhor, nos rendermos a Ti diariamente, vendo a Tua glória, tocando a Tua glória, de modo que o Senhor continue a ser o único alvo, a única satisfação, a única motivação nossa. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento e confiamos as nossas vidas a Ti, orando no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém.